Euronet Plus.
Bem-vindo. Neste espaço, mais um olhar para a Cimeira Climática de Glasgow, a COP26, onde, apesar de em ciência, enfim, não haver propriamente consensos absolutos e estáticos, já ninguém de boa fé questiona a credibilidade de dados que apontam para o aumento da temperatura média global de mais de um grau em relação à média do período pré-industrial, e a continuarmos sem nada a fazer, o risco deste valor subir 2, 3 ou 4 graus mais existe. Também ninguém já põe em causa a relação entre este aumento de temperatura e fenómenos climatéricos extremos, como sejam secas, inundações, tempestades, fogos, que resultam em vidas perdidas, deslocados, enormes prejuízos. Mas se ninguém está contra que se polua menos, a grande dificuldade está em como distribuir-se com justiça, de forma eficaz do ponto de vista dos resultados e da forma mais suave possível, com os menores impactos possíveis, estes enormes custos de uma transição energética, estes custos vultuosos de mudanças no nosso padrão atual de vida, de consumo, de produção, e fazê-lo em 195 países, em estágios e fases muito distintas de desenvolvimento. O mundo é mesmo muito dividido, não apenas do ponto de vista político, mas em países com diferente trajetória histórica, interesses, dimensões, riqueza, recursos naturais, energéticos. E para resolver esta questão é preciso lidar com realidades ambientais diferentes, mas também realidades políticas globais, mas também nas nossas comunidades, nas nossas famílias, promover alterações comportamentais. Convidado deste espaço, o psicólogo clínico e forense Mauro Paulino vai olhar para esta questão e para o papel decisivo que a chamada psicologia ambiental pode ter na adoção de estratégias preventivas face a esta objetiva e clara interferência humana nas mudanças climáticas. Bem-vindo, Dr. Mauro Paulino. O que é psicologia ambiental e que ajuda pode este instrumento científico dar a este momento-chave da luta da humanidade contra as alterações climáticas? Bem-vindo.
Olá, muito obrigado. A psicologia ambiental tem sido identificada como uma subespecialidade da psicologia, se bem que quando falamos em psicologia ambiental, nós temos que primeiro perceber o que é psicologia. E quando percebemos que a própria noção de psicologia, ou o próprio conceito de psicologia, envolve comportamento, crenças, mudanças de comportamento, percebemos que só por esta breve e simples definição, nós percebemos que a psicologia consegue aqui ao nível da prevenção e até própria investigação e mudança comportamental que muitas vezes está inerente a essa intervenção, consegue aqui ter um papel também ao nível do ambiente. Há vários anos, a própria Fundação Carlos Gulbenkian publicou um livro, em 2005, que era precisamente Contextos Humanos e Psicologia Ambiental, e que dá uma noção muito clara de como é que o próprio ambiente, ao nível da saúde, o ambiente laboral, o ambiente geográfico, as raízes onde as pessoas se inserem no seu próprio meio geográfico, acabam por ter influência no bem-estar e na forma como as pessoas vão gerindo o dia-a-dia. E nesta matéria do seu ambiente surge, inevitavelmente, aqui nos últimos anos, a questão climática, ou da crise climática, que agora está, mais do que nunca, em cima da mesa, até com esta questão da Cimeira do Clima, de Glasgow, da COP26. E aí, obviamente, falando de psicologia, há um papel que é possível trabalhar do ponto de vista preventivo, do ponto de vista interventivo, que deve ser considerado. Agora, eu receio, por aquilo que tenho acompanhado aqui ao longo destes dias, que se tenham esquecido o contributo que a psicologia pode dar. Ou seja, como ouvimos nesta introdução, temos aqui políticos, temos aqui ambientalistas, mas esquecemos que estamos a falar de pessoas. E quando falamos de pessoas, inevitavelmente temos que falar de psicologia, dado esta noção que eu falava há pouco da relação da psicologia
justamente
com o comportamento, não é?
Justamente. Dr. Mauro Paulino, e como é que essa relação pode ser estudada? Referiu-se a essa obra em particular. Como é que esta relação do homem com o meio ambiente e com esta interação em mais do que um sentido pode ser estudada e, a partir dela, tentar influenciar a realidade? Como é que isto funciona, por exemplo, numa comunidade rural? rural, onde aparentemente será menos necessário, ou como numa média, numa grande cidade, há aqui diferentes graduações. Como é que esta interação funciona?
Bem, essa interação implica aqui um conceito que muitas vezes fala nestas matérias, que é precisamente a percepção de risco. E essa percepção de risco ambiental é, no fundo, a forma como as pessoas não especialistas pensam sobre o risco, da avaliação subjetiva que fazem do grau de ameaça de um determinado acontecimento ou atividade que envolva aqui a questão ambiental, acaba por ajudar a pessoa a adaptar o comportamento em função dessa percepção. E aqui nós temos bons indicadores, porque já em 2019, segundo o Eurobarómetro, 9 em 10 portugueses considera que a crise climática é um problema muito sério. E o facto de se reconhecer esta percepção do risco, reconhecer esta realidade como é necessário mudar de comportamento, é necessário promover um conjunto de alterações, isso ajuda aqui a
percepção de risco e também alguns elementos nexos de causalidade. Interrogo-me aqui de repente neste diálogo consigo, se os habitantes da região centro do país, em particular da zona da Figueira da Foz, também de Coimbra, associam, por exemplo, o grau de devastação daquele epifenómeno ou daquela tempestade Leslie, que há 2-3 anos devastou boa parte do território, se estabelecem aqui uma ligação de causalidade com as alterações climáticas ou, por exemplo, habitantes do Pinhal Interior fazem também este tipo de ligação com fenómenos como os incêndios que em 2017 marcaram para sempre a região. Há aqui também esta mais do que a percepção do risco, também depois o estabelecimento deste nexo de causalidade?
É possível. Eu desconheço que tenha sido feita alguma investigação nesse sentido para perceber se aquele acontecimento mudou essa percepção.
Mas fazia sentido a academia intervir aqui, por exemplo?
Claramente. Ou seja, nós só conseguimos mudar a realidade quando a conhecemos. Mas para a conhecer é preciso estudá-la, investigar. É preciso que se apoie mais projetos de investigação, que se dê condições para os investigadores irem para o terreno, falar com as pessoas, ou agora até nesta nova modalidade das investigações online, que já existiam, mas que a pandemia veio reforçar, porque isso ajuda depois a serem delineados programas de intervenção, de prevenção em função das circunstâncias, para mudar essa realidade. Porque a pessoa até pode percepcionar o risco, mas na sequência da questão que coloca, pode ter uma visão do mundo completamente distorcida, no sentido de achar que isso tem uma outra natureza, que esse risco pode não ter nada a ver com as questões climatéricas e depender de outras circunstâncias. E toda esta,
portanto, é
toda
necessário
esta
aqui ter um nível de conhecimento que permita estabelecer essa relação de causalidade.
Sim, ou seja, aí estaremos a falar de questões mais concretas que terá que existir um maior domínio de informação por parte das pessoas. Eu como, e até que falámos disto previamente à nossa conversa, eu não sou especialista em psicologia ambiental, eu sou psicólogo clínico e debruço-me sobre o comportamento, sobre as crenças, sobre as percepções que as pessoas fazem sobre vários eventos. E este é um deles, e aquilo que sei enquanto psicólogo é que estamos aqui a falar de questões comportamentais que tem muito a ver com a forma como os próprios crescimento económico, o impacto ambiental desse crescimento económico podem prejudicar o bem-estar das pessoas. E às vezes, quando falamos num crescimento económico que não é sustentável, isso acaba por ter um impacto não apenas nas questões climatéricas, como vamos percebendo, mas também no próprio nível de bem-estar que as pessoas apresentam. Nós sabemos, e existem provas contundentes, de que a degradação generalizada de sistemas ecológicos, tanto terrestres quanto marinhos, acabam por estar relacionadas com mudanças climáticas que são consequência diretas de processos económicos nem sempre sustentáveis. E esses processos têm uma componente humana. E esta componente humana trabalha-se através da formação, através de uma prevenção universal, que poderá envolver campanhas com o apoio da comunicação social, que pode envolver medidas educativas na escola com a colaboração de professores, funcionários, desenvolvimento com os próprios alunos
Isso de
e
alguma forma
família.
já está a acontecer, por exemplo, no sistema educativo dos países ocidentais, mas há também a necessidade de incorporar esse discurso no registro político, no discurso público político. Deixe-me só introduzir aqui um elemento. Todos nós sabemos que a transição energética, enfim, não se irá fazer sem custos sociais muito complexos, enormes, que vão doer muito nas sociedades contemporâneas. E o meu ponto tem a ver com a prevalência desta mensagem e a transparência e a verdade desta mensagem no discurso político ou a ausência dela. Dou um exemplo. Ainda a propósito de Glasgow, sabemos que a Europa é o único continente que reduziu significativamente as emissões de CO2, 24% desde 1990. Sabemos que tem uma Comissão Europeia, a Comissão Europeia da Sra. Von der Leyen, que promoveu um pacto ecológico, o Green Deal, que pretende descarbonizar a economia até 2050, que tem até no plano social e político os partidos ecologistas mais influentes, mais fortes, mais ativos. Mas também é uma Europa que não deixou, por exemplo, no caso francês, de enfrentar movimentos como os coletes amarelos, a partir do aumento, enfim, aqui o fator que explotou esta reação foi o aumento do litro do diesel. Sabemos também que está em curso uma crise energética, ainda de consequências imprevisíveis neste inverno, face aos custos da energia. Há, portanto, aqui um equilíbrio muito complexo que tem de existir no discurso político e no discurso público em relação a estas questões. O que eu lhe pergunto é: estamos a caminho desse equilíbrio ou temos de fazer seriamente muitos progressos também nesta questão comunicacional?
Não, eu fico com a noção que temos que fazer ainda muitos progressos nessa matéria. Aliás, basta fazer uma pesquisa de notícias mais recentes sobre a COP26 e vamos perceber que já alguns ativistas, alguns participantes não reconhecem que existe grande potencial de mudança. Há quem diga que a COP26 vai falhar porque foi criada para falhar. Há quem diga que, apesar da boa vontade e do querer, isso nem sempre significa poder. E isso poderá representar uma maior dificuldade na concretização desses cenários ou dessas metas que seriam de ter em linha de conta, apesar de se reconhecer cada vez mais que, quando falamos em crise climática, somos todos partes dessa solução e desse caminho. Mas sem esquecer, e era isto que eu ia referir também há pouco, quando nós falamos de formação e de sensibilização, nós temos que pensar que daqui a vários anos esses alunos serão os potenciais políticos, serão potenciais economistas, potenciais trabalhadores, e isso poderá, numa meta de futuro, permitir alcançar várias metas. Daí a necessidade de cada vez mais se preconizar medidas educativas nas escolas, medidas de proteção global no meio ambiente, porque, no fundo, esta ideia de sustentabilidade no bem-estar, na sobrevivência, enquanto aqui uma disciplina, um princípio nuclear em termos educacionais, esta matéria vai permitir que nos bancos da escola, futuros cidadãos, sejam eles pais que vão educar outras crianças, ou mesmo, como eu dizia há pouco, também futuros economistas, políticos, pessoas que terão capacidade de decisão, que fará a diferença daqui a vários anos. E isto é uma matéria que tem sido transversal ao nível das prevenções da violência doméstica, da violência no namoro. Aquilo que muitas vezes a psicologia tem dito é: vamos para os bancos da escola, vamos prevenir para que nas próximas gerações a mentalidade seja outra. Hoje, quando se fala em reciclagem, fruto de trabalho que se fez nas escolas com os mais novos, que depois foi difundido em casa, mesmo os adultos hoje têm uma noção completamente diferente da reciclagem. E esse foi um papel que começou pelas crianças que foram trazendo essas informações, que foram crescendo com esses princípios e com essa ética de sustentabilidade, que tem ajudado. Por isso, a educação, a orientação vai fazer aqui um papel.
Portanto, a educação aqui é chave, atendendo até ao lifespan, à esperança de vida dos jovens, é uma questão chave para reconhecer a existência do problema e, sobretudo, mostrar e demonstrar a essa população os benefícios das mudanças de atitude no longo prazo.
Sem dúvida. E não só, mesmo que não venham a ser futuros políticos e economistas, como falávamos há pouco, e certamente não, nem todos serão, o que nós sabemos é que esta informação, esta ética de sustentabilidade direcionada para o bem-estar das pessoas e do ambiente, vai gerar uma informação que permite à própria sociedade, à própria comunidade, exercer uma espécie de pressão a nível dos governos, e aqui governos globais, porque há uma preocupação em que o ambiente é claramente uma questão sem fronteiras. E isto vai fazer com que esta maior informação traga maior exigência ao nível de políticas públicas que tenham este cuidado, quer com o bem-estar das pessoas, quer com o bem-estar do planeta. E vai obrigar a que os líderes do futuro tenham essa missão, essa visão em cima da mesa. E falando de pessoas, mais uma vez, é importante trazer os psicólogos para essa produção de mudanças, para manter essas mudanças de atitudes e comportamentos ao nível das populações.
Doutor Mauro Paulino, este diálogo está a ser mantido, enfim, entre, permita-me, dois cidadãos do mundo ocidental, dois privilegiados, desde logo, porque podem ter este grau de conhecimento mínimo para a sustentar, mas, lamentavelmente, a maior parte, enfim, das vidas dos nossos, não só concidadãos, como no resto do mundo, não é propriamente comparável com o grau de conhecimento. No fundo, o que eu lhe estou a perguntar é como é que se chega a parte significativa da população do planeta, em África, em Ásia, em localidades ou em regiões da América do Sul, noutros continentes, como é que os podemos convencer a dar prioridade à sustentabilidade ambiental em detrimento de uma atividade que lhes garante, desde logo, a sobrevivência, a alimentação, no dia a dia? No fundo, como é que os podemos convencer da importância das questões ambientais? Aqui, os países mais desenvolvidos têm, evidentemente, uma dívida e uma fatura a pagar também, pergunto.
Tem um caminho talvez mais sinuoso, mais desafiante em realizar, porque existem outras necessidades básicas que podem não estar supridas, e se essas necessidades básicas não respeitadas, fica difícil prestar atenção a outras questões como sucede com o ambiente. E é por isso que também nos
E
últimos tempos
também
teve em
aí,
cima da mesa.
qual é o papel da psicologia ambiental nestas camadas, enfim, mais desfavorecidas da população mundial?
O papel da psicologia é sempre contribuir para o bem-estar da população, sublinhando as questões da saúde psicológica, da saúde mental, e que exigem um trabalho de prevenção. De prevenção muitas vezes focado na infância, porque nós sabemos que estas experiências que sucedem de forma adversa na infância depois acabam por limitar a adolescência e mesmo a vida adulta. E, portanto, se nestes países com menores condições ou meios com menores condições, estamos a potenciar vulnerabilidades sociais que andam de mãos dadas com estas experiências adversas na infância, obviamente que estamos a falar de desequilíbrios nas condições de vida dos cidadãos que se vão manifestar nesta saúde psicológica. E só quando respeitamos, quando promovemos um caminho no sentido do equilíbrio económico e social, é que nós depois conseguimos trabalhar estas vulnerabilidades que estão aqui muitas vezes
Muito bem.
associadas. E exemplo disso, nós temos as questões migratórias, que é um aspecto de diversidade social que nem sempre tem sido encarado com seriedade. A crise dos refugiados, que põe em causa um conjunto de questões, nomeadamente esta ideia de sermos todos habitantes do mesmo lugar, ou todos habitantes do mesmo planeta, que partilha problemas tecnológicos, de clima, de biodiversidade, em que, no fundo, devem estar as resoluções alinhadas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que a parte mental, a parte psicológica, é um princípio que está lá, inerente.
Muito bem. Doutor Mauro Paulino, tenho aqui ainda duas curtas questões. Apelando à sua experiência, enfim, como psicólogo clínico e forense, o português comum está preocupado com as alterações climáticas? O que é que a experiência e a prática lhe dizem?
Então, temos aqui dois indicadores que nos apontam para essa preocupação, não é? A própria referência do Eurobarómetro de 2019, que referi há pouco, em que 9 em 10 portugueses consideram que a crise climática é um problema muito sério, e foi nessa mesma data que, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos iniciou uma série de contributos e avançou com uma série de contributos ao nível da crise climática, numa conferência realizada em Bruxelas, e que é precisamente o Dia da Psicologia nas instituições europeias, como uma forma de demonstrar esse contributo nesta temática. E depois, um conceito que tem surgido, que está muito ligado a estas mudanças climáticas, que é a ideia de eco-ansiedade. No fundo, são uma série de alterações, de preocupações psicológicas, um conjunto de sintomas que resultam desta preocupação com o sistema, com as causas que podem estar aqui a aumentar todo este impacto ao nível das mudanças climáticas. E quer este.
Mas isso pode ser também complexo do ponto de vista da saúde pública, sobretudo nas gerações mais novas. Pode haver casos aqui de uma sobreexposição a esse tipo de preocupações. Há aí também
Sim,
riscos.
por isso é que é necessária cada vez mais um conjunto de informação sustentada, não alarmista, fundamentada em conhecimento científico, e, portanto, para termos conhecimento científico, a investigação necessária que falávamos há pouco, sobre essas alterações ao nível da saúde física, mental e do próprio ponto de vista comunitário. Qual é o impacto que isto traz em termos comunitários? Há quem aponta, em termos de programas, de informação, a redução da coesão social, o aumento da instabilidade social decorrente destas questões, destes impactos climáticos, como se as pessoas se sentissem um bocadinho mais por sua conta, fruto destas mudanças e destes impactos. E por isso é necessário reconhecer não apenas esta noção de que os portugueses reconhecem a crise climática como um problema sério, mas percebemos que começa a existir um conjunto de terminologia mais específica, como esta noção de eco-ansiedade, que começa a surgir e a chamar aqui a atenção da necessidade, mais uma vez, da psicologia ter um contributo útil para este compromisso social. E há uma publicação da Ordem dos Psicólogos que se chama O Futuro de Quase Tudo, que é precisamente essa preocupação com o futuro e com o contributo que a psicologia pode trazer a várias áreas. E um desses capítulos é precisamente o futuro do bem-estar das pessoas e do planeta. No fundo, qual é o contributo que a psicologia pode trazer às organizações, ao ambiente, à escola do futuro, questões de gestão, de liderança, das migrações, e haja sensibilidade e capacidade do poder político alargar o seu horizonte, alargar a sua capacidade de pensar para além de ciclos que vão além das eleições, e nós poderemos ter medidas e políticas públicas de futuro muito mais sustentadas, baseadas em evidência e com maior eficácia.
Muito bem. A terminar, peço-lhe que amplie a sua grande angular. Sabemos que a humanidade tem tido, enfim, sucesso quando enfrenta alguns desafios complexos e existenciais. Há mesmo quem defenda que a grande vantagem, enfim, evolutiva enquanto espécie tem sido a da humanidade agir em conjunto quando se enfrentam males maiores. De resto, vão nesse sentido o apelo de personalidades como o Papa. Há aqui sinais, pergunto-lhe, de otimismo relativamente a uma atitude mais pragmática por parte dos agentes públicos, que possa abrir caminho a soluções mais práticas, mais consensuadas e consensuais?
Eu quero acreditar que sim, e cada vez mais as pessoas vão percebendo essa necessidade. E quem está em cargos de poder procura esse pragmatismo, esse contributo mais do lado operacional. E eventualmente, admito que seja, entre aspas, o domínio que existe hoje do conhecimento psicológico permite antecipar que o contributo da ciência psicológica ao nível da operacionalização de princípios gerais de intervenção, de linhas orientadoras, serão essenciais em várias áreas. O ambiente é uma delas, a justiça, a saúde, porque nem a pandemia mostrou-nos isso, nós estamos a falar de pessoas. E quando falamos de pessoas, é inevitável não falar em psicologia, seja no âmbito da intervenção, seja no âmbito da prevenção. E aquilo que cada vez mais os psicólogos têm chamado à necessidade, que é promovermos, mais do que estarmos à espera para reagir às problemáticas, é sensibilizar quem decide a escolher de forma preventiva e a promover competências nas crianças e em outras faixas etárias, certamente, para evitar questões de futuro mais problemáticas.
Muito obrigado, doutor Mauro Paulino, reputado psicólogo clínico e forense, olhar para questões muito importantes para o futuro coletivo e para o papel decisivo que a chamada psicologia ambiental pode ter na adoção de estratégias preventivas face à interferência humana nas mudanças climáticas. Muito obrigado, doutor Mauro
Muito
Paulino, por esta
obrigado.
presença neste Decidir Europa.
Olha isso, obrigado.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.